Seremos breve. Salmo 78, do verso 1 ao verso 6. Salmo 78, do verso 1 ao verso 6. Vamos conversar um pouco sobre legado. A família e o legado, a transmissão da fé entre as gerações. Antes de lermos a palavra de Deus, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos estão aqui nessa noite que foram alcançados por alguém da sua família e entregaram a vida a Jesus? Muito bem. Quantos estão aqui que é o primeiro da família que entregou a vida a Cristo? E quantos estão aqui que são cristãos e não foram evangelizados por nenhum familiar? Foi por um amigo, uma outra pessoa? Quantos? Muito bem, estamos bem misturados aqui, né? Estamos bem misturados nessa questão. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, um grande desafio está diante de nós, e parece que esse desafio a cada tempo vem aumentando, o desafio de deixar um legado na vida de alguém, o desafio para nós cristãos de transmitirmos a fé para as futuras gerações. O que me parece é que esse desafio tem aumentado porque as gerações futuras, cada vez que passa, estão se distanciando mais de Deus. Irmãos, nós precisamos encher o nosso coração de gratidão, como a Primeira Igreja Batista de Irajá, pelo Ministério Geração Amarelinha, por aquilo que as nossas crianças vêm recebendo de ensinamento nas classes. Nós precisamos encher o nosso coração de alegria por aquilo que Deus está fazendo com os adolescentes de nossa igreja através do Ministério 9. Porque, meus irmãos, criança e adolescentes estão sendo bombardeados todos os dias, tudo por situações que não valem nada. Cada dia que passa, a pressão deste mundo está sendo muito maior contra os nossos adolescentes e contra as nossas crianças. Nós não temos, irmãos, mais noção do que uma criança de 12 anos passa dentro de uma escola. Nós não temos mais noção do que do ambiente escolar, do que aquela criança está ouvindo, do que está sendo oferecido para ela, e digo aqui, independente da classe social, independente se a escola é pública ou particular. E não estou dizendo que a responsabilidade é da direção da escola, não é isso. Eu estou falando no ambiente dos alunos, aonde muitas vezes o professor nem está vendo, aonde muitas vezes o supervisor não consegue nem dar conta, um inspetor não consegue interferir. Os dias têm sido bem desafiadores. E o que fazer nós que estamos lidando com essa geração? E aí você pode falar, pastor, mas eu não tenho mais criança nem adolescente dentro da minha casa. Mas você com certeza tem contato com alguma família que tem um adolescente, que tem uma criança e que tem também um jovem, porque os desafios dos jovens também são imensos, são enormes, são grandiosos. Uma universidade, por exemplo, que se apresenta dentro de uma universidade. Eu me recordo, irmãos, de quando eu entrei numa universidade pública aos meus 18 anos. Eu havia entregado a minha vida a Jesus aos 17. E aos 18 fui para uma universidade pública aqui do Rio de Janeiro. O que foi me oferecido ali naquele ano, naqueles anos, foi absurdo. E eu era novo na fé, ainda não entendendo muitas coisas acerca do cristianismo. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava lá naquela universidade e eu virei até cambista, pastor Mês, por conta da influência. Foi um jogo Brasil e Argentina em 1998, era um amistoso. E aí tinha um camarada lá na minha sala de aula, sabe aquele somebody love? Somebody love tem em tudo que é lugar, né? Somebody love. O cara era chamado pelo apelido dele, era a cidade da qual ele tinha vindo. Eu não vou falar porque senão pode parecer uma palavra preconceituosa. Mas a cidade que ele vinha era o nome dele. O cara era o 171. Nato. Era o 171 daqueles. E meus irmãos, eu era um crente novo convertido, daqui a pouco estou eu lá na fila do Maracanã comprando ingresso para revender, e olha que o negócio é lucrativo. Eu me lembro que na época eu tinha 18 anos, era cliente especial do Banco Real, o Real Master, né, oferecia para os universitários, e eu lá com aquele cheque especial, eu investi todo o meu cheque especial de R$250, era o que eles tinham me dado na época, em ingressos. Comprei aqueles ingressos e fiz ali o dinheiro. Estava certo? Não. Errado. Mas olha como uma influência pode nos levar a fazer coisas que nós não queremos fazer. Eu era o primeiro da fé na minha casa. Os meus pais não eram cristãos ainda. Por que eu estou contando essa experiência para você? Para lhe alertar. Você, servo de Deus, tem contato com algum jovem, com algum adolescente, com alguma criança, nós precisamos influenciá-los. Nós precisamos fazer a diferença nessas vidas, nós precisamos orientá-los. E aí o texto vai falar sobre essa orientação dada, e esse salmo é um salmo de Asaf. Era uma transmissão de registros, de tradição ali, contando a respeito das maravilhas de Deus. Irmãos, nós precisamos contar para as nossas gerações as maravilhas de Deus. Essa semana, o Gabriel estava conversando com a gente à mesa, e ele falou para a Tati uma coisa que às vezes a gente nem se liga. Ele contou para a Tati: mãe, eu me lembro de quando eu era criança e a senhora contava para mim as histórias bíblicas, antes de dormir. Parece que não está fazendo efeito ali na hora, mas hoje ele tem 12 anos, ele se lembrou lá de trás. Irmãos, nós não podemos falhar na transmissão da fé, nós não podemos falhar no legado. E o que é o legado? É um conjunto de princípios deixados para a futura geração, que vão nortear as questões comportamentais do indivíduo para o longo da vida. Ensinamentos que nós recebemos dão a direção para a nossa vida. Com certeza, se eu tivesse oportunidade, se nós tivéssemos tempo, eu iria lhe perguntar uma experiência que você teve na sua infância, por exemplo, e você iria narrar algo que alguém fez por você da sua família que marcou a sua vida. Nosso pastor conta por muitas e muitas vezes as experiências dele vividas com o seu pai. O irmão João marcou a vida do pastor João com os ensinamentos da palavra. Os momentos que levava-o para o culto, os momentos que lá no interior de Minas, ele disse que é a capital secreta, mas no interior de Minas, ia lá para aqueles cultos junto com o pai um pregador leigo. Irmãos, a Tati, a família da Tati, a família da mãe da Tati, é uma família de algumas irmãs, aonde o seu avô, depois de assim, ter uma vida muito distante de Deus, entregou a vida a Jesus, e foi um homem assim de Deus, que influenciou todas as suas filhas para seguir no Evangelho. Hoje, aquela família é uma família bem comprometida com Deus, mas alguém foi o patriarca ali, alguém foi o primeiro. Talvez você está aqui hoje, você adolescente que está me ouvindo, você jovem, pode ser o primeiro da sua família, assim como um dia eu fui quando era adolescente, aos 17 anos, entregando minha vida a Jesus. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos entender que Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida, na vida de outros. Pode ser que um filho deixará um legado para um pai. É uma inversão, mas é possível. Quem sabe você é o único crente da sua casa, e Deus está usando, levantando a sua vida para fazer a diferença ali dentro da sua família. Quando pensam em mim, quando pensam em você, o que que dizem? O que que falam a seu respeito? O que que falam a meu respeito? O que que as pessoas estão falando de você? Muitas vezes, aquilo que falam a nosso respeito é aquilo que tem saltado, é aquilo que tem marcado as pessoas, é aquilo que tem feito a diferença. São comportamentos que nós vamos tendo que faz com que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, aquele menino é crente. Irmãos, é lindo de ver o que os nossos adolescentes estão vivendo, porque eu fico imaginando quando eles estão aqui na frente, quando nós estamos aqui com esse culto cheio na sexta-feira, o que que eles não estão passando dentro das escolas? O que que aquele menino não está passando dentro da escola porque resolveu seguir a Jesus? Mas por quê? Porque tem alguém que está instruindo, tem alguém que está orientando, tem alguém que está ensinando o menino no caminho que ele deve andar. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim, perguntar para você: qual legado você vai deixar para a sua família? O que você vai deixar para a sua casa? O que você vai deixar para os seus? Muitas vezes nós pensamos que legado está numa boa educação, o legado está relacionado com uma escolha de time de futebol. Tem pai que está mais preocupado em fazer o filho virar Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, do que ver o filho salvo por Jesus. Tem muitas pessoas que estão mais preocupadas em dar uma boa escola. É errado o pastor dar uma boa escola? Não, não é errado. Se há condição para isso, é uma bênção. Mas é algo mais profundo. Deixar um legado tem muito mais a ver com fé, com instrução, com transmissão, com passagem de bastão, com entrega da vida a Jesus, com vida com Deus, do que herança, por exemplo. Herança é um bem patrimonial, é um bem financeiro, mas o maior presente que podemos deixar para as nossas gerações não pode ser depositado em uma conta bancária. O maior presente que nós podemos deixar para uma geração não pode ser depositado numa conta bancária. O que nós estamos deixando para a nossa família? E quero estender essa palavra a todos nós, independente da idade que temos. Porque independente se você é novo ou se você já tem uma idade, uma experiência maior, o que você tem deixado para as outras pessoas? O que você tem marcado na vida dos outros? Porque legado é marcar a vida dos outros. Quando nós pensamos, por exemplo, em Billy Graham, o que que vem à nossa mente? Ele era um evangelista. As cruzadas evangelísticas ao longo dos anos, as multidões que se entregaram por Jesus. Billy Graham está com Cristo, faleceu e agora tem o seu filho, Frank Graham, que continua o mesmo legado. Deu sequência, seguiu aquilo que o pai começou. É muito bonito, por exemplo, quando numa família o pai é médico, um exemplo, e aí os filhos, por ver a vida do pai, escolhem também a medicina. A mãe é professora, E a filha, por ver a vida da mãe, resolve também ser professora. Isso é um legado que vai sendo deixado para gerações futuras. O que fazer para deixarmos um legado para as nossas famílias? Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir sempre a Deus. Ouça sempre a Deus. Não tem como nós cristãos marcarmos a vida de uma outra pessoa da nossa família se não tivermos vida com Deus. Se não andarmos com Deus, não há condições de marcarmos ninguém. Porque, meus irmãos, o que faz a diferença na família é quando uma família ouve a Deus. É quando uma família entende aquilo que Deus tem preparado para ela. É quando uma família escuta a voz de Deus e obedece. O texto vai dizer assim no versículo 1: povo meu, escute os meus ensinos, incline os ouvidos para o que tenho a dizer, dê ouvidos, em outra versão, às palavras da minha boca. O que nós temos feito dentro da nossa casa com relação a todos os nossos familiares? Nós estamos ouvindo a Deus? Muitas vezes nós vamos tomando decisões precipitadas, muitas vezes nós vamos na correria do dia a dia, muitas vezes é tanta coisa para fazer e nós não damos tempo para aquilo que é o principal, que é ouvir a Deus. E aí, consequentemente, nós vamos falhando. Nós vamos deixando de transmitir a fé, nós vamos deixando de mostrar para a nossa família quem é o Senhor da nossa casa. O texto fala que é preciso ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram representantes da voz de Deus. Quando Deus queria falar algo com alguém, Deus usava um profeta, por exemplo. Eis que eu te digo, assim diz o Senhor, e aí o profeta ia conduzindo a palavra direcionada ao povo. Hoje, no tempo de hoje, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é esse Espírito que vai conduzindo a nossa família. Esse Espírito que vai conduzindo as nossas vidas. Precisamos, irmãos, pedir ao Senhor para guiar os nossos passos. São muitos os momentos que nós estamos tomando decisões sem ouvir a Deus. Situações pequenas da vida também são necessárias ouvir a Deus. Não precisamos ouvir a Deus apenas quando é uma grande decisão que precisa acontecer. Quando uma família vai se distanciando da voz de Deus, as decisões vão sendo tomadas de maneiras equivocadas. Quando uma família se distancia da voz de Deus, decisões erradas acontecem. Talvez você chegou aqui nessa noite diante de algumas decisões para serem tomadas. Precisa ouvir a Deus. Precisa-se ouvir a voz de Deus. Precisamos orar. Precisamos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a tomar uma decisão assertiva nisso aqui. Porque, meus irmãos, a decisão que nós tomamos influencia toda a nossa família. É ou não é? Amém ou não amém? Um pai que toma uma decisão errada leva os filhos todos juntos dessa decisão. Quantas vezes nós aqui já vimos um pai muitas vezes se aborrece com alguma coisa e resolve sair da igreja. Aquele homem é aparentemente um homem maduro, mas não tão assim, mas maduro na idade. E aí ele esquece que ele tomou a decisão, vou sair. Aí está carregando de reboque os filhos adolescentes, a esposa, e aí daqui a pouco lá na frente, o filho que estava firme na igreja se distancia. Faltou ouvir a Deus e vai carregando a família toda com ele, vai carregando todo mundo junto. E aí daqui a pouco o filho está envolvido com coisas que não devem se envolver, por conta de uma decisão equivocada lá atrás. na vida familiar, na vida financeira de uma família. Decisões erradas, sem ouvir a direção de Deus, vai embolando tudo, e a família toda vai ficando naquele embolo ali. Irmãos, nós precisamos ouvir a Deus em todos os momentos, para as coisas grandes e principalmente para as coisas pequenas também, porque se nós tomarmos uma decisão errada em algo pequenino, as consequências lá na frente podem ser grandiosas. Ouça Deus, para transmitir a fé para as gerações, para transmitir a fé para os seus familiares. Uma segunda verdade que eu aprendo, que para deixarmos um legado, se faz necessário entender que a família é a maior escola da vida. Na família nós somos quem somos. Na família não há maquiagem. Na família eu sou o que sou. Na família você é o que é. Na nossa família é o lugar de maior aprendizado da vida. Foi na nossa família que nós aprendemos a comer. Não foi? Qual foi a primeira fruta que você comeu, você lembra? Qual foi a primeira fruta? Normalmente a primeira fruta a gente nunca esquece, né? Qual foi a primeira fruta que você comeu? Foi na sua família, não tenho dúvida disso. Não foi na sua família? Provavelmente seus pais, ou a mãe, ou o pai, ou quem lhe criou, entregou ali a frutinha, na colher. Na família, a gente aprende a andar. Não foi na sua casa que você aprendeu a andar? Olha bem, os maiores aprendizados da vida. É na nossa família que a gente aprende a falar. É na nossa família que a gente vai começando a ter os costumes, os hábitos. Nós vamos adquirindo os princípios, nós vamos adquirindo os valores. É na família que o legado vai sendo construído diariamente. É um pai que muitas vezes aqui na igreja é uma bênção, glória a Deus, aleluia, e em casa até o cachorro corre para debaixo da cama quando o cara chega. Que ensinamento é esse? O que nós estamos mostrando para os nossos filhos? Conta-se a história uma vez de uma criança que recebeu o pastor da igreja para aquele almoço de família. E aquele menininho, o pastor estava na mesa, e aquele menino ficava olhando assim para o pastor e voltava para o outro lado, olhava de novo para o rosto do pastor, virava de novo, olhava de novo para o rosto do pastor, e a mãe virou e falou assim: menino, deixa o pastor, você está incomodando ele. Não, mãe, é que eu estou aqui procurando as duas caras do pastor. A mãe ficou toda sem graça, toda sem jeito. Menino, o que é isso? Para com isso. Ué, mãe, papai não fala isso direto aqui? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos perto das nossas crianças. Vai passar vergonha. Certa feita, uma situação, a empresa de energia elétrica chega na residência de uma família e chama lá, toca, vai na direção do relógio. Uma criança sai correndo e diz: tio, tio, não mexe aí não, que tem um gato aí. Temos que tomar cuidado com o que fazemos perto das nossas crianças. Você, marido e esposa, cuidado com o que vocês conversam perto dos seus filhos. Cuidado com o que se fala perto de uma criança. É na família que o legado vai sendo construído diariamente. Guardado as devidas proporções, por exemplo, time de futebol. Na maioria das vezes o filho ou a filha torce para o time do pai. Por quê? Porque foi construindo dia a dia. Na maioria, na via de regra é isso. Foi sendo construído dia a dia. Assim como nós nos esforçamos para que um filho torça para o nosso time, muito maior são os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos. E se a nossa, se a igreja do Senhor falhar nisso, quem vai ensinar a Bíblia aos nossos filhos? Quem vai ensinar a Bíblia dentro da nossa casa? Talvez você aqui seja o filho, e quem sabe Deus está te levantando para ensinar a Bíblia aos seus pais, porque os nossos pais também podem aprender muito conosco. Filhos são reflexos do lar, momentos simples que marcam a vida, interações simples. Eu coloquei essa frase ali porque me chamou muita atenção de um livro que eu li. Interações simples constroem conexões duradouras. É na simplicidade, é no dia a dia, é na família. É na família que nós vamos construindo o nosso legado e vamos deixando o nosso legado. Se você parasse para pensar hoje um pouco, o que você tem deixado de legado para os seus familiares? Hoje, o que você tem feito em favor da sua família? O que você tem transmitido para eles? O que eu tenho transmitido, por exemplo, para o Gabriel, que é meu filho? O que você tem transmitido para o seu filho, para a sua filha, ou se não tem filhos, se você é o filho da história? O que você tem deixado de influência para o seu pai e para a sua mãe? Pois a família é a maior escola da vida. E por fim, para deixarmos um legado, nós precisamos transmitir e não omitir. O texto diz no versículo 4 assim: não o encobriremos aos teus filhos, contaremos a geração vindoura. Contaremos o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Não esconderemos. Por que que contaremos? Para que a geração, versículo 6, futura, conheça, e os filhos que ainda hão de nascer se levantem por sua vez e contem aos seus descendentes. Você está aqui nessa noite porque alguém falou do Evangelho para você. Pode ser que essa pessoa tenha sido um familiar seu. Nós estamos aqui, por exemplo, como Primeira Igreja Batista de Irajá, porque um dia alguém investiu nesse lugar, porque um dia o Evangelho foi pregado e essa igreja iniciou-se há 88 anos atrás. Irmãos, nós precisamos pagar um preço, nós precisamos transmitir a fé, nós precisamos pregar o Evangelho, nós não podemos nos omitir. Existem pessoas que estão aguardando de nós, existem pessoas que estão aguardando ouvir a palavra das nossas bocas. E o que nós temos feito? Nós não podemos omitir, nós precisamos firmar as verdades da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que nunca mais se desvie dele. O que você trouxe da sua família? Pode ser até que o legado não tenha sido aquilo que você esperava. Pode ser até que o legado da fé tenha sido de uma fé diferente daquela que hoje você crê. Mas e agora? O que você vai levar para as próximas gerações? O que você vai transmitir para as gerações futuras? O que Deus está colocando na sua mão, você vai levar adiante? É como eu disse no último domingo, aquela corrida de revezamento de bastão ilustra muito bem isso. Só que uma coisa interessante, um detalhe: o corredor que está à frente, o atleta que está à frente para receber o bastão, ele já está em movimento. E ali, junto daquele que está indo na direção dele, eles vão se movimentando juntos até que o bastão chegue até ele. Muitas vezes, nós estamos parados, quando na verdade nós deveríamos estar em movimento, porque existem gerações que esperam por nós. E aí nós transferimos a responsabilidade para a igreja, nós transferimos a responsabilidade para a escola, nós vamos transferindo as responsabilidades que são nossas. São nossas. Nossas responsabilidades são nossas responsabilidades. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para que as pessoas da nossa família tenham uma experiência com Deus. Um marido, quando tem uma experiência com Deus, a esposa não precisa falar mais nada. Uma esposa, quando tem uma experiência com Deus, o marido não precisa falar mais nada. Um filho, quando tem uma experiência com Deus. Estava agora à tarde conversando com uma irmã da igreja e nós orávamos juntos ali, pedindo a Deus para que a sua filha tenha uma experiência com Deus. Mães, não desistam dos seus filhos. Continue a clamar por eles. Esposa, não desistam dos seus maridos. Maridos, não desistam das suas esposas. Filhos, não desistam dos seus pais. Avós, não desistam dos seus netos. Deus está lhe dando a bênção de ser avó ou avô. Ore pelos seus netos. Instrua no caminho que deve andar. O versículo 6 diz assim: de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Nós estamos no tempo dos influencers, não é isso? É tanta gente na internet falando tanta coisa, mas nós precisamos ser os influencers da nossa casa. Nós precisamos influenciar as nossas gerações com a palavra de Deus, ensinando o filho a ser um homem de Deus, um bom filho, um bom marido, ensinando a esposa a ser uma mulher sábia, a ser a filha uma mulher sábia. Nós precisamos, irmãos, influenciar aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa casa. Por fim, precisamos deixar um legado, e para deixar esse legado, o versículo 7 diz assim: por que desse legado? Para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos do Senhor, e lhe observassem os seus mandamentos. A nossa geração precisa contemplar as maravilhas de Deus. A nossa geração precisa contemplar as promessas de Deus. As gerações futuras precisam contemplar as promessas de Deus. Eles precisam dizer: o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus das gerações. Talvez você esteja aqui nessa noite e você é o primeiro da sua casa a entregar a vida a Jesus. Que responsabilidade! Mas a minha oração é que Deus olhe para você, que as pessoas olhem para você e digam: eu quero esse Deus. Eu quero o Deus da Raquel, eu quero o Deus da Sara, eu quero o Deus da Adriana, eu quero o Deus do Jailson, eu quero o Deus do Alexandre, eu quero esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero servir esse Deus porque eu tenho visto que Deus tem realizado maravilhas na vida desta família. Quem sabe a sua família pode fazer a diferença na vida de outra família. O que vão pensar a seu respeito? O que vão dizer a seu respeito? O que falarão de você? Que Deus possa encher a nossa vida de esperança, para testemunharmos do poder do Senhor para as próximas gerações e para deixarmos um legado. Quando um legado é deixado, principalmente o legado da fé, as gerações são completamente transformadas. Deus pode estar te levantando como aquele que vai mudar todas as suas gerações. Deus pode estar te levantando para ser aquele que vai fazer a diferença. Sabe aquele histórico na família de situações difíceis? Aquele histórico de situações ruins, e aí você entrega a tua vida a Cristo, tudo muda. E aquele histórico de situações ruins e negativas é quebrado ali. E a partir de você, algo novo vai acontecendo na família. Algo novo vai acontecendo na família. Tem sido assim ao longo dos anos. Tem sido assim na vida de muitos irmãos. E pode ser assim também na sua vida. Eu quero lhe convidar a se colocar de pé nessa hora. e nós vamos cantar uma canção, e depois nós iremos orar nesse sentido, para que a partir de você, a sua geração, daqui para frente, seja diferente. Que a partir de mim, Deus mude a história da minha família. E pode ser que você tenha que mudar algumas atitudes suas. Porque não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Deixe Deus falar ao seu coração enquanto cantamos nessa hora, para orarmos daqui a pouco.